Declaro aberta a 69ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam se encontram aprovados. Audiência pública, nos termos do requerimento número 130 de 2011, da CDH, aprovado em 15 de 9 de 2011, de autoria de senador e de outros, tem como objetivo debater o Fundo de Participação dos Estados, FPE, face à dignidade da pessoa humana. Foram convidados para essa audiência pública o Dr. Fausto Santana, coordenador do escritório da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, em Brasília, em representação ao senhor Leonardo Maurício Colimbini Lima, secretário da Fazenda de Minas Gerais, que já está presente. Foi convidado também o senhor Giovanni Padilha da Silva, subsecretário adjunto da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, que representa aqui o senhor Rodir Tonelier, secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Dr. Giovanni Padilha da Silva também já está presente. Foi convidado também o senhor Luiz Márcio de Souza, representante da Secretaria da Fazenda para o FPE no CONFAS, em representação ao senhor, ao senhor Andréia Sandro Calabi, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. E também foi convidado o Rodrigo Neves, secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, que representará o senhor Renato Augusto Zagallo Vilela dos Santos, secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Também estava confirmado a presença do senador Rodolfo. Não sei se o Rodolfo confirmou que está vindo, que é o autor do projeto. Ele confirmou? Pelo menos para mim, ele me disse que viria domingo à noite. Acabou de ligar? Muito bem. Então, antes mesmo de formatar a mesa, e com isso dá tempo para que o autor do projeto que está vindo chegue a esta sessão, eu vou fazer uma pequena introdução que situa aqueles que estão assistindo a TV Senado, que estão ouvindo pela Rádio Senado e também acompanham pela agência aqui do Senado. O debate de hoje versa sobre a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, conhecido pela sigla FPE. A ideia surgiu após receber aqui no Senado, correspondência do deputado estadual Giovanni Batista Feldes. Na carta, o parlamentar manifesta sua preocupação em relação à tramitação desse PL. De acordo com o ofício, eu procurei de imediato, então, os senadores Pedro Simon e Ana Amélia e fiz contato também com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. O governo do Estado do Rio Grande do Sul, que já estava acompanhando o tema, nos informou que olha com muita preocupação o projeto. Mediante o fato, nós dialogamos um pouco também com representantes da bancada de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas, e também falamos sobre o tema com São Paulo, mais precisamente com a senadora Marta Suplicy. Enfim, o fundo, por determinação prevista na nossa Constituição, é a transferência da União aos Estados de 21,5% da arrecadação do Imposto de Renda, IR, do Imposto sobre o Produto Industrializado, IPI. Só como referência, esse recurso representa importantes fontes de receita para a execução das políticas públicas. Poderíamos dizer que o FPE e o Fundo de Participação dos Municípios são um dos mais importantes instrumentos de repartição da renda nacional. O objetivo do fundo é equilibrar a capacidade financeira dos estados e de auferir receitas. Porém, como é repassado em cotas fixas mediante um coeficiente individual de participação, o entendimento é de que não traz a devida justiça aos estados, especialmente os que possuem uma menor capacidade de arrecadação. Após diversas ações, o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2010, declarou inconstitucional a forma da partilha e determinou ao Congresso Nacional que aprove novas regras como limite máximo 31 de dezembro de 2012. Quero cumprimentar aqui o senador Rodolfo, que está chegando, porque ele teve a iniciativa de encaminhar um projeto para debater o tema. Eu posso discordar do projeto, mas acho que ele tomou a iniciativa para que a gente pudesse começar a debater o tema, para que não fôssemos pegos de afogadilho no último momento, e a matéria sendo votada, como às vezes acontece aqui, como dizem alguns, e eu concordo, na calada da noite, e surge um projeto aprovado, de repente, que não contempla a todos, ou, pelo menos, que tenha havido uma discussão adequada para que cada Estado colocasse o seu ponto de vista. Bom, diante da urgência de discutirmos sobre a maneira mais eficiente a distribuição do FPE, é que nós estamos propondo essa audiência pública. Já sei, de antemão, que outras duas comissões já aprovaram requerimentos e que o debate vai acontecer em outras duas comissões, entre elas, que eu lembro aqui, a Comissão de Economia. Bom, entendemos que qualquer ganho que se dê a um Estado da Federação representará, sem dúvida alguma, mediante o quadro de hoje, que alguém vai perder. Como a gente fala, não tem Papai Noel. Os senhores é que vão aqui colocar com precisão. Eu não sou da área, né? Mas se um Estado passou a ganhar mais, é porque outro, em percentual, passou a ganhar menos. Lembro que, caso não seja aprovado uma regra definida aqui pelo Congresso até 2012, vai acabar o Supremo tomando posição e dizendo qual será o percentual. Eu, só como exemplo, eu vou aqui citar, e depois, naturalmente, o representante do Estado do Rio Grande do Sul poderá aprofundar esse debate, eu só vou dar alguns exemplos do estrago que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Lembro, e queria falar na presença do senador, porque já falei com ele, que o Rio Grande do Sul, os números não são precisos, mas me falam que poderemos ter um prejuízo, se for aprovado exatamente como está no PL 289, poderemos ter um prejuízo que poderá ser de 250 milhões a 500 milhões. Eu falo em 500 milhões porque ontem uma emissora do Rio Grande do Sul me ligou, estava lá um especialista na área, e ele dizia, claro, ele fez a defesa do Estado, que o prejuízo poderá chegar até 500 milhões. Bom, o Rio Grande do Sul já passa por dificuldades devido à sua dívida histórica, né? Que aqui o representante secretário poderá aprofundar, mas o número que eu tenho é que pode chegar a 44 bilhões, a dívida que tem com a União. Temos o problema recente agora que excluir o carvão da matriz energética, e aqui o Estado poderá ter um prejuízo por cima que pode chegar a mais de 6 bilhões. Claro que nós estamos tentando ainda fazer que o Estado possa concorrer do chamado leilão A5. Embora o projeto era 20 de setembro, a apresentação, mas o leilão vai ser 20 de dezembro, e o governador Tarso Genro entregou uma carta em mãos à presidenta Dilma, que a decisão somente parte dela, sobre a questão do carvão. Podíamos lembrar aqui a questão da Lei Candir, o quanto que o Estado, que é um Estado exportador, perdeu. Podemos lembrar aqui da guerra fiscal entre os Estados, que inúmeras indústrias saíram do Rio Grande do Sul no longo desses anos, se deslocando para outros estados devido a essa guerra fratricida, que eu chamo, que é a guerra fiscal, porque é uma guerra entre irmãos. Segundo pesquisa ainda da Fundação Econômica e Estatística FEI, os gaúchos têm perdido nas vendas externas em boa parte das categorias de produtos em relação ao resto do Brasil. Segundo dados da Fundação, alguns dos produtos de exportações mais importantes da pauta gaúcha, como tabaco, soja em grão, calçado, frango, tiveram um crescimento menor de embarques no Rio Grande do Sul do que o resto do Brasil, devido a esse quadro, enfim, que está se apresentando. Eu só falei do Rio Grande do Sul, mas, na verdade, todos os estados apresentarão a sua realidade, principalmente, e é natural, os estados que perderiam a arrecadação se o projeto fosse aprovado sem uma discussão maior. Esse é mais ou menos o quadro, só para iniciarmos o debate, e eu, de imediato, vamos para a formação da nossa mesa. Convido o senhor Fausto Santana, coordenador do escritório da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, em Brasília, em representação ao senhor Leonardo Maurício Colimbini Lima, secretário da Fazenda de Minas Gerais. Convido também Giovanni Padilha da Silva, subsecretário adjunto da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, que representa aqui o senhor Odir Tonelier, secretário da Fazenda do nosso estado, Rio Grande do Sul, e o senhor Luiz Márcio de Souza, representante da Secretaria da Fazenda para o FPE, no CONFAS, em representação ao senhor Andréa Sandro Calabi, secretário da Fazenda de São Paulo. Com nossos três convidados já aqui na mesa, e sabendo que o autor do projeto está deslocando para esta sessão, para essa audiência pública, nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu vou passar a palavra, eu acho que seria bom, inclusive, porque dá já uma visão nacional. Para o senhor Luiz Márcio de Souza, representante da Secretaria da Fazenda para o FPE, no CONFAS, que poderia, a partir daí, nos dar uma visão mais ampla de como é que está esse debate. Com satisfação, passo a palavra, então, ao doutor Luiz Márcio de Souza. Você tem o tempo de 10 minutos, com mais cinco e tanto cinco quanto for necessário. Pois nós queremos aqui aprofundar o debate, temos tempo para isso. E só dizer a todos que estão aqui no plenário que esse tema está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil, pela TV Senado, pela Rádio Senado e intercalando aí com a agência Senado.
Pois não, bom dia. Senador Paulo Paim, eu cumprimento, em seu nome, eu cumprimento a todos os membros da mesa, tá? Estendo também meus cumprimentos a todos os presentes aqui no plenário, aqui na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e a todos os espectadores da TV Senado, né? Também quero registrar, no caso, o profundo interesse que o tema despertou no secretário da Fazenda de São Paulo, o senhor Andréa Calab, tá? Que apenas por motivos de agenda, tá? Compromissos inadiáveis que ele já tinha, ele não pôde comparecer, e solicitou então que eu representasse, tá? Falando sobre esse assunto em nome de São Paulo, tá? Procurando, na verdade, trazer pontos, né? Para uma reflexão a respeito de como podemos, o Congresso tem a oportunidade, né? De rever os critérios do FPE e, de fato, alinhá-los, né, com uma solução que seja de interesse de toda a federação. Em função disso, tá, o nosso objetivo aqui nesses minutos que nos foram concedidos pela mesa é fazer uma breve exposição de como o Congresso pode encaminhar uma solução que seja de fato duradoura, de fato represente os interesses da federação como um todo. Tá? E para isso, então, nós vamos levantar alguns pontos que nós consideramos essenciais para uma reflexão e o próprio encaminhamento dos projetos que já existem aqui na Casa, no Senado e na Câmara dos Deputados, tá? E até chegar, afinal, numa solução que faça rever esses critérios, né? Que é um comando a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, muito bem. Aspectos que nós consideramos importantes, tá? Para, de fato, conseguir um fundo de participação dos estados, tá? Alinhado, tá? Cujos critérios de rateio, né? De participação entre os diversos estados sejam alinhados ao comando institucional de promover o equilíbrio federativo. Toda construção de critérios sempre vai passar por alguns pontos que são essenciais. É a partir de um bom desenho desses pontos que a gente vai conseguir, de fato, chegar a uma solução adequada que atenda os interesses de todas as unidades da federação. Isso passa por o quê? Passa por uma seleção criteriosa de indicadores, tá? Passa para que esse modelo que seja instituído leve em conta o aspecto de que a federação muda, as unidades da federação, os estados, suas características mudam ao longo do tempo, portanto, tem que ter um componente dinâmico. Um outro aspecto que nós gostaríamos de chamar a atenção é que esses critérios têm que respeitar Os resultados, tá? Selecionados os indicadores, criado um sistema, esses critérios têm que... O modelo, né, o sistema de critérios de rateio tem que respeitar, de fato, aquilo que aqueles indicadores indicam, né? Ou seja, os resultados que eles apontam, né, na medida em que eles refletem certas realidades socioeconômicas da federação. E, em todos esses modelos, um aspecto que não pode ser menosprezado é a necessidade de que, como dificilmente um único critério, um único indicador vai resolver toda essa complexidade que é a Federação Brasileira, que então nós seremos obrigados a trabalhar com um mix de indicadores, né, uma certa cesta de indicadores, que os pesos atribuídos a esses indicadores sejam de fato consistentes, tá? Não menosprezem, tá? Não tirem a importância de indicadores que sejam essenciais para justamente capturar essa realidade dinâmica.
Permita, secretário, só dizer que o senador Rodolfo, que é o autor do projeto, eu convoquei ele praticamente na quinta-feira, e ele tinha uma série de compromissos no seu estado, mas de pronto diz, não, estarei aí para ajudar no debate para a construção de uma alternativa viável a todos. Queria convidar o senador que viesse para a mesa, que em seguida vai usar a palavra, que a intenção é iniciar, inclusive, com Vossa Excelência. Por favor, secretário.
Pois não. Bom, em continuidade, né, procurando explorar um pouco mais aqueles pontos que nós colocamos como, digamos, muito importantes, né, para uma decisão a respeito dos critérios de rateio do FPE, nós retomamos a experiência histórica brasileira, tá, que foi justamente um sistema que houve, tá, e que foi aplicado durante algumas décadas aqui na realidade brasileira, na realidade da nossa federação, que eram aqueles critérios de rateio previstos no Código Tributário Nacional, né, que, digamos, foram estabelecidos, tá, em meados da década de 60. Dentro daquela ideia de que os indicadores têm que ser concisos, tá, ou seja, poucos indicadores devem espelhar com clareza, tá, e sem maiores complexidades, tá, o retrato da Federação Brasileira no que interessa para efeito da distribuição dos recursos, que é uma fonte de recursos tão importante para tantos estados da Federação. O CTN, na época, tá, previa a seguinte lógica. Certos indicadores deveriam nos mostrar, apresentar da realidade brasileira, aquilo que se distingue uma unidade da outra em termos de demanda de serviços públicos. E, para tanto, o CTN, na época, tá, estabeleceu, sobretudo, o critério população. O critério população é aquele que, de fato, orientaria a distribuição de recursos, tá, sendo um indicador da demanda de serviços públicos, na ideia de quanto maior a população, maior é a pressão sobre os orçamentos estaduais, tá, para que os serviços públicos sejam ofertados, né, à população. Certos serviços públicos, como, né, não é preciso dizer, como segurança, como justiça, tá, se estendem são de interesse de toda a população. Tá? Outros serviços públicos, como educação, saúde, embora também tem a pretensão de ser universal, é assim que prega a nossa Constituição, mas, sem dúvida, aquela população, aqueles estados que possuem uma população, um mix de população mais concentrado na baixa renda, sem dúvida, apresenta uma necessidade muitas vezes maior. Um outro critério importante que o CTN estabelecia era uma outra vertente, tá, do problema, que é justamente conseguir distinguir entre as unidades da federação as diferentes capacidades de autofinanciamento de recursos. Tá? E, para tanto, o CTN, na época, estabeleceu a renda per capita. Tá? A ideia da divisão do PIB estadual, o PIB de cada unidade da federação por sua população, e, a partir daí, você estabelece o indicador per capita, o qual ele é capaz de nos orientar, dizendo qual estado tem maior ou menor capacidade de se autofinanciar através da instituição de tributos estaduais, como, por exemplo, hoje em dia o ICMS, né? E na época, em meados da década de 60, o ICM, que havia sido recém-incorporado à realidade tributária brasileira.